Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, um episódio muito especial com um convidado que a gente queria muito,
nossa,
né, minha parça?
Nossa, nem fala.
Ele é médico, ele é filósofo, ele é escritor, ou seja, ele cura onde dói e faz doer onde cura de qualquer maneira. Bem-vindo, Pondé!
Eu que agradeço o convite para a gente ir até Vênus juntos. É uma metáfora muito boa, né?
É. Perfeito.
Mas só assim, eu fiz 5 anos de medicina e tranquei, então eu não me formei, entendeu?
Entendi.
Eu fui embora para filosofia, psicanálise, e aí eu pensei, não, depois eu destranco e faço o último ano. Mas aí ficou tão bom na filosofia que eu desencanei.
É quase médico. Exato.
É cura de qualquer forma.
É, não, aí eu estudei psicanálise desde o segundo ano de medicina. Na realidade, eu já estava tentando salvar a medicina, quando eu resolvi estudar Freud, né? Mas aí o Freud me levou para a filosofia. É, não deu certo o approach. Foi isso que aconteceu.
Não, foi um bom caminho.
Mas a filosofia está sempre envolvida nisso, né?
Sim.
Desde a Grécia Antiga tem essa discussão da filosofia muito próximo da ideia de uma terapia da alma, uma coisa aí.
Sim.
É a matriz de todo conhecimento.
Tem uma humorista colega minha, Carol Zócoli, que já veio aqui, inclusive. Ela se formou em filosofia e ela fala que é muito difícil porque normalmente as pessoas gostam de ver o seu trabalho, né? Tipo assim, ah, você é o Pelé, baixa uma bola aí pra mim, sabe essas coisas? Ela fala assim, me mostra o seu trabalho. Ela faz assim. Me mostra um pouco do seu trabalho.
Isso me lembra uma história de algum humorista que pediu a ele, se encontrou com... como as pessoas, era um humorista infantil para a criança, e o pai falou assim, ah, conta alguma piada aí, né? Sei lá, no meio do shopping, sei lá. E aí o humorista falou assim, você quer que eu dê uma cambalhota só para te deixar feliz? É a mesma coisa que virar para um filósofo no meio da rua e dizer assim, fala alguma coisa inteligente aí.
Faz um questionamento aí da vida para ver.
Ou então, pior ainda, o Brasil tem jeito?
Mas já aconteceu numa reunião assim de tava pra contratar um show, alguma coisa, e eu tava esperando alguém chegar e o cara falou pra mim, vai ser engraçado aí enquanto isso.
Ah, é.
Vai
isso
ser
é
engraçado
que é isso?
Enquanto isso.
É a mesma coisa. Esse é meio pentelho.
Quais são as maiores perguntas assim que você recebeu ao longo da vida? As que mais se repetiram?
Se eu sou pessimista, essa pergunta recorrente. Essa do Brasil tem saída, que eu citei, é recorrente. Essa normalmente só aparece em ambientes errados, não em ambientes de trabalho, eu quero dizer, porque quem está envolvido com o trabalho do pensamento público sabe muito bem que essa pergunta não leva a lugar nenhum, né? É uma questão sem fim.
Sim.
Né? Pode ter saído daqui 500 anos, daqui 100, pode não ter nessa encarnação, né? Deus existe? Essa pergunta é recorrente.
Se você é ateu.
Também. Se eu sou ateu. E se eu sou ateu, qual o sentido da vida? Pergunta recorrente também. Né? Tem muita gente que sabe que eu escrevi livros sobre Dostoiévski, Nelson Rodrigues. E aí me pergunta sobre esses autores com frequência. Acho que são tantas perguntas, sabe? Mas essas eu lembro assim, de cabeça que sempre aparecem, né?
Tem alguma pergunta que ninguém nunca te fez e você gostaria de ter respondido? Em alguma entrevista, você falou assim, puxa, queria que me perguntassem isso para eu falar sobre tal coisa.
Não lembro. Juro que eu não lembro se tem.
Porque às vezes tem algum assunto que a gente está na gana de falar, né? E aí a pessoa...
Mas que assim, normalmente, quando eu estou a fim de falar uma coisa numa entrevista, como essa aqui, numa conversa, e vocês vão me perguntar, eu vou arrumar um jeito de falar.
Você eu vai acho... encaminhar a gente para onde você quer falar.
De repente, então, eu não lembro assim de bate-pronto alguma pergunta que eu fiquei assim, tipo, putz, eu queria responder.
Porque, por exemplo, links, aqui... Fazendo links mentais, né?
É, se aqui acontecer até o final da nossa conversa, alguma coisa que eu queria que vocês perguntassem, vocês me perguntaram, eu digo.
Perfeito. Então, no final, a gente faz essa checklist, tá
faz
bom?
Faz essa checklist aí.
Em que momento você não falou o que você queria falar?
Mas você estava falando em livro e seu último lançamento está aqui, né? Diálogo sobre a Natureza Humana. Uhum. Né? Que, inclusive, a gente tem um cupom de desconto.
Sim,
que,
temos um cupom.
Que chique. A editora liberou para a gente, né? Para quem estiver assistindo.
Link na descrição para quem quiser adquirir agora. Já clica aí e aproveita.
É isso. É, Vênus 30 é o cupom, tá? Estamos muito chiques que temos um cupom.
Pois é.
Tá? Pro livro do Pondé.
Legal.
Mas a gente foi olhando, a gente viu muito o conceito de perfectibilidade e imperfectibilidade. Uhum. Eu queria que você explicasse um pouco disso sobre o olhar filosófico.
Então, primeiro, esse livro é o resultado de um curso que eu dei na PUC no segundo semestre de 22, tá? 2022. Ele foi gravado, transcrito por uma aluna, passou por uma primeira revisão, depois eu fiz mais uma revisão, e daí a editora fez uma revisão, que é um processo meio... Quando o livro vem de um transcrito, ele precisa de mais revisões. Precisa sair da língua oral para a linguagem oral para a linguagem escrita. Esse tema da perfectibilidade... A imperfectibilidade é um tema que me persegue há algum tempo. Né? O primeiro livro que eu publiquei, fruto do meu doutorado, chamado O Homem Insuficiente, né, sobre o filósofo francês do 17, Pascal, que eu não cito aí praticamente, já é um livro que eu refletia sobre esse assunto no âmbito teológico, filosofia da religião.
Uhum.
Né? Esse aí não tem... muito a ver com isso, não.
Tem uma parte que é da herança bíblica, né?
Tem, quando eu estou falando de Agostinho e tal. Mas o tema da perfectibilidade e imperfectibilidade aí, esse é uma questão que gira desde Santo Agostinho na filosofia. Né? A pergunta, de lá para cá, perdeu a roupagem religiosa que surgiu, e de lá para cá ela se transformou na seguinte questão. O ser humano se aperfeiçoa ao longo do tempo, ele fica melhor. Né? E, como eu digo no começo do livro, discutindo um outro filósofo australiano, já morto, John Passmore, essa questão não é se nós podemos nos tornar melhores como médico, como filósofo, como psicóloga, como prefeito, sei lá, ou como carpinteiro, como motorista, né? Portanto, não é uma pergunta sobre a perfectibilidade no âmbito específico de algum tipo de técnica,
uhum.
Mesmo que uma técnica seja compreendida como filosofia, uma técnica de pensamento.
Uhum.
É uma pergunta se o ser humano, como espécie ao longo dos séculos e milênios, e hoje, e pessoas especificamente, se tornam melhores com o passar do tempo, se a gente se aperfeiçoa. Daí o tema da perfectibilidade. Essa é uma discussão em filosofia, é uma das principais discussões em filosofia.
Uhum.
Né? Só que ela é normalmente uma discussão cabeçuda. Esse livro, como ele é fruto de um curso, inclusive tem momentos de interação com os alunos, então a linguagem é sempre uma linguagem menos hermética, né? do que se você está escrevendo um livro assim só para os 5 caras da academia lerem. Né?
Parece uma aula mesmo, né?
É, mas é isso aí.
É isso aí, uma aula escrita.
Acho que foram 8 aulas. Né? Bom, e aí essa discussão, se o ser humano se aperfeiçoa, se ele fica melhor, com a modernidade ela se torna mais dramática, porque a modernidade tem um mito. Né? Os últimos 200, 300 anos de história tem um mito. E esse mito é o do progresso. Né? A ideia de que, sim, a gente progride moralmente, politicamente e tal. Do outro lado do ringue, estão aqueles filósofos que dizem, olha, não existe essa perfectibilidade, porque existe uma imperfeição estrutural no mundo. e em nós. Essa imperfeição da imperfectibilidade, essa imperfeição estrutural, não tem a ver com que a gente seja a priori mal, não é essa discussão, porque a moral vem depois dessa discussão, mas é uma ideia de que a gente até aprende a fazer umas coisas boas aqui, um pouco melhor aqui, piora. Uhum. Entendeu? Por exemplo, muita gente fala assim, ah, nós estamos numa sociedade... Eu vi mesmo alguém falando outro dia, não sei quem foi, mas a frase era assim, o mundo está mudando e para melhor. Essa frase você pode falar como quiser. Sustentá-la, de fato, vai ser bem complicado. Inclusive, é claro que a gente tem antibiótico, a gente tem avião, celular. Normalmente as pessoas confundem geração de celular com a ideia de que os seres humanos estão nascendo cada vez melhor, né? Principalmente pais e mães, com relação a seus filhos.
O avanço tecnológico não tem muito a ver com o avanço do ser humano em
nada
si, né?
Nada a ver. Nada.
Às vezes até piora.
Então, veja, aliás, falando do filme que ganhou o Oscar, o Oppenheimer, que eu assisti quando estreou, é um filme... Aqui eu não estou fazendo nenhum discurso contra a bomba atômica, a favor da bomba atômica, porque normalmente esses discursos a favor e contra me dão sono, entendeu? Então, mas, sem dúvida nenhuma, esse episódio da bomba atômica coloca essa questão. O próprio Oppenheimer colocou essa questão para ele. Ele disse, eu conheci o pecado quando ele fez a bomba. Né? Isso não significa que transplante de coração seja bom. Entendeu?
Pois é.
Quer dizer, então, a imperfectibilidade, a discussão da imperfectibilidade, ela está assentada no pressuposto que não se pode afirmar com segurança que o ser humano se aperfeiçoou, inclusive porque a história não acabou. A gente está indo muito bem aqui no mundo, tem um monte de coisa que está melhor do que, sei lá, na Idade Média, tipo, sei lá, não tem escravo hoje em dia, isso é melhor. Quer dizer, pelo menos oficialmente. Não tem... você não tem o mesmo nível de violência por parte do Estado, pelo menos em democracias, mais ou menos, isso é melhor. Mas tudo pode acabar se tiver uma crise do capitalismo em geral, a economia for para o saco, a gente volta para a idade da pedra.
Tem um comentário que eu estava fazendo uma vez com um amigo sobre aquela série The Walking Dead.
Sei.
Que é a hora que... Porque a série é sobre zumbis e o último assunto relevante ali para se conversar são os zumbis, né? Porque, na verdade, o que acontece é uma sociedade onde a lei foi suspensa. E aí, quem são os seres humanos a hora que não existe mais uma punição, a hora que não existe mais uma lei que te obrigue a não matar ou a não estuprar ou a não... E aí as pessoas são quem elas são, né? Porque nada mais as impede de agir.
Então, esse é um problema recorrente na filosofia política, né? Desde a Grécia, esse comentário que você fez, quer dizer, o ser humano, ele age, ele é capaz de agir moralmente bem, sem entrar numa discussão sobre quais são os valores daquele lugar, que aí a gente não acaba hoje. Aí a gente vai 30 vezes a Vênus e volta. Né? Então, assim, essa discussão é muito antiga e essa ideia de que não funciona a lei sem a espada, que é a pergunta que você fez... Se, de certa forma, foi isso que você perguntou, se referindo à série dos zumbis. Assim, portanto, o problema é em que medida o ser humano pode se tornar um ser humano bom. Sem entrar no debate do que é bom, hein? Vamos deixar barato. Sei lá, bom que o cristianismo pensa que é bom e o que é mais ou menos o que se pensa que é o bom do ponto de vista moderno. Né? Retirando a ideia de pecado e tal, mas... Essa ideia de que a gente pode ser mais generoso, menos violento...
Amoroso, tem empatia.
Mais amoroso, tem empatia. Sim. Né? E é claro que isso vira marketing.
E até
quando vira marketing, já era, né?
Até respeitoso, né? Porque já que a gente está considerando várias maneiras de lidar com a vida, o respeitoso com a crença do outro, com a, né?
Sim,
com...
exatamente. Alguém que aceita diferentes crenças, diferentes religiões, né? Mas as coisas, assim, é bom isso, né? É bom no sentido de que o convívio social fica melhor, né? Mas se você pensar, por exemplo, em discussões religiosas, pensa, por exemplo, cristãos entendem que Jesus foi o Messias. Judeus entendem que Jesus não foi o Messias. É uma questão de base, né? Judeus e cristãos podem se entender maravilhosamente bem, inclusive do ponto de vista político-social, conviverem bem. Agora, que não discutam isso. Entende o que eu quero dizer?
Uhum.
Quer dizer, a ideia do convívio respeitoso que você se referiu é, antes de tudo, uma ideia que nasce no âmbito de um convívio democrático civilizado,
uhum.
em que você aprende que você tem que conviver com diferenças.
Uhum. Sim.
O que necessariamente nem sempre funciona. Veja, por exemplo, no âmbito político. A gente não está convivendo com diferenças. E eu não vejo no horizonte nenhuma possibilidade de acontecer isso, Sim. não só eu.
E mesmo no âmbito religioso, é, existe a possibilidade do respeito mútuo, desde que para determinada crença o outro não deve existir. Porque é, aí fica claro, muito complicado, né?
Assim,
aí
claro.
Não dá para coexistir com alguém que quer que eu morra. É, aí fica aí, um pouco complicado, né?
Nesse sentido, você pensar em cruzadas ou qualquer tipo de terrorismo contemporâneo que você quer explodir, que não, uhum. não é da mesma religião que você. Na realidade... Se a gente pensar em termos de história da religião, as religiões politeístas, que hoje não existem tantas como existiam antes, apesar que ainda existem crenças politeístas, no Brasil a gente tem o candomblé. A religião de matriz africana é politeísta.
Uhum.
Né? As religiões politeístas elas tendem a ser mais tolerantes com as outras religiões. Isso é historicamente percebido. Inclusive no sentido de que a gente pode, vocês têm um outro deus ou uma deusa, a gente pode, de repente, botar os dois para casar. Ou a gente pode imaginar um universo em que esse deus ou essa deusa encontre um assunto.
Uhum.
O monoteísmo, que os mais importantes que a gente conhece é o judaico, o cristão e o muçulmano, o monoteísmo ele já é logicamente mais complicado nesse sentido. Ainda que a gente atenue e aprenda a conviver com monoteísmos diferentes do meu, digamos assim. Não eu que não tenho exatamente monoteísmo, mas sim, diferente do meu no sentido cultural e sim. tal. Então, assim, nesse sentido, a gente aprende a conviver. Mas para aprender a conviver, a gente tem que aprender assim, eu não quero que você seja da mesma religião que eu, monoteísta, tá? Você fica com o seu monoteísmo, eu fico com o meu, a gente fala, vamos falar de cinema. Política não que pode dar pau hoje em dia, mas vamos falar de qualquer outra coisa. Mas não comparar religiões, né? Ou vamos falar daquilo que os nossos monoteísmos têm em comum.
Sim.
Né? Agora, se eu sou monoteísta e acho que, a priori, se você não é do mesmo monoteísmo que eu, você tem que sumir, tem que ficar igual a mim, não tem direito a viver do mesmo jeito que eu, aí acabou a conversa. A solução é a guerra.
Totalmente. E no livro você tem um capítulo que fala como conviver com a imperfeição.
Sim.
E aí eu até queria saber, você estava falando sobre a gente regredir. Quais condições você acha que podem acontecer para a nossa sociedade regredir e a gente voltar para regimes assim, como a escravidão, por exemplo?
Tá. Então, a conviver com a imperfeição, como eu falo no final do livro, é uma ideia que vai além dessa questão que você fez. Engloba essa questão e discute outra. Quer dizer, a gente não precisa de nenhum cataclisma histórico, que é o que você está perguntando, para a gente dar de cara com a imperfeição.
Uhum.
Né? A gente pode experimentar a imperfeição em nós mesmos. Tipo, aprender que, por exemplo... não vai rolar determinadas coisas que você achou que ia rolar na vida, certo? Você não consegue ser quem você queria ser, né? Hoje os pais atrapalham muito os filhos quando cada vez que um filho risca a parede, o pai acha que ele é, sei lá, Mondigliani, entendeu?
Uhum.
Quer dizer, os pais hoje, eles projetam tantas coisas nos filhos que chegaram à conclusão que é melhor não tê-los, né? Uhum. Mas na sua pergunta especificamente, focando na sua pergunta... E focando, você deu o exemplo da escravidão, por exemplo, se a gente entrasse numa catástrofe, que o cinema já brincou várias vezes com isso, se a gente entrasse numa catástrofe econômica e social e política, tipo do zumbis,
uhum.
ou tipo do filme Livro de Eli, ou do livro que virou filme A Estrada, que me vem à cabeça mais recentes, muito provavelmente a humanidade voltaria a praticar a escravidão. E por quê? Porque a escravidão ela sempre existiu quando determinados grupos ou civilizações, ou como queira chamar, resolveu ampliar suas construções urbanas, resolveu ampliar suas plantações, certo? Resolveu ampliar a construção de estradas, pirâmides, só para pensar no caso do Egito, mas sim. E a escravidão, ela nunca teve a priori um caráter étnico. A escravidão africana teve, né? Mas o que era a escravidão africana? Era o uso de todo um grupo étnico vulnerável que acabou caindo em armadilhas e acabou virando material de escravidão. Porque o princípio da escravidão é um grupo... Estou usando a expressão grupo para ser mais fácil. Um grupo mais poderoso, que, portanto, quer fazer uso de um grupo mais vulnerável, menos poderoso, mais frágil, para construir as coisas que ele quer, inclusive garantir a economia. Esse processo, no caso do Império Romano, que foi gigantesca a escravidão, veja só quanto eles construíram, né? Basicamente com mão de obra escrava, né? Então, assim, esse próprio mecanismo se transforma em um mercado em si. Porque o que isso que fazia, o que a humanidade fez durante milênios e milênios e milênios? Caçava gente, prendia gente mais frágil, grupos sociais mais frágeis, aldeias, como queira, e vendia.
Era um comércio.
E vendia, e essas pessoas, então, iam exercer trabalhos, seja dentro de casa, né? Inclusive muitas mulheres como escrava sexual também, né? Ou construindo, sei lá, ponte, aqueduto, pensando em Roma, ou cidades, né? Então, por que eu te disse que se a gente tivesse um cataclisma social, político e econômico devastador, que acabasse com a tecnologia, que acabasse com a ciência, porque a ciência depende de uma parafernália econômica e técnica para existir, a gente provavelmente retrocederia para condições nas quais a gente sempre viveu. Porque esse mundo que a gente conhece começou semana passada.
É.
Né? E, muito provavelmente, a gente voltaria a fazer uso da única força que então se conhecia, que era o músculo humano. E aí, quem fosse poderoso iria submeter o menos poderoso para trabalhar para si. Né? Então, a resposta para você é sim. É muito provável que, numa situação dramática, catastrófica, terrível, a gente voltasse a praticar a escravidão. Por quê? Porque o ser humano não melhora. Certo? Ele fica um pouquinho melhor numa determinada situação, se você olhar ali as condições ao redor, mas, ao mesmo tempo, aquilo tudo custa dinheiro. Custa instituição. Custa uma série de coisas para se manter de pé.
Sim.
Né? Se isso ruir, provavelmente porque a gente viveu desse jeito, entre aspas, atrasado, quase a história para a história inteira.
É uma, assim, um pensamento muito doido a gente analisar. Você estava falando da evolução e do quanto isso pode ser benéfico ou não, se a gente evolui ou não evolui, se a gente vai... outro dia, uma pessoa me mandou aquelas caixinhas do Instagram, ela me mandou assim, Cris, qual o sentido da gente viver se a gente só, tipo assim, parece que só trabalha para comer, e é isso. Eu falei, mas sempre foi isso. Só mudou o jeito com que você trabalha, e, né? Porque, assim, antes o cara saía da gruta, matava um bicho, tirava a pele do bicho, cortava o bicho, fazia fogo na pedrinha e assava o bicho. Agora você pega um ônibus, vai trabalhar, pega seu dinheiro, compra comida no mercado. Mas, de alguma forma, todos nós, os animais, no céu, na terra ou no mar, tá todo mundo buscando a sua comida, de alguma forma.
Sua
é que a gente tem a consciência do lazer, né? E aí o lazer com o tempo vai aumentando e vai ficando muito diversificado, e a gente quer mais tempo para fazer tudo aquilo que é gostoso, que aí parece que o que é o trabalho fica mais penoso, porque tem muito mais coisa gostosa para fazer com o tempo, né?
Isso me lembra pessoas que não moram em São Paulo, capital, aqui em São Paulo, que vêm para São Paulo para fazer imersão cultural, e é o teatro, peça, cinema, diferente, não sei o quê. E a gente que mora aqui quase não tem tempo para fazer nada.
Pois é
típico, né?
É.
Porque você trabalha pra cacete, você percorre distâncias de trânsito, você tem que bater uma série de metas, por isso São Paulo é a cidade mais rica do país, justamente porque quem vive aqui trabalha feito louco, é cobrado, tem competição, né? Isso que produz riqueza, o capitalismo. Né? Não é amor. É isso que produz riqueza.
Se você... Desculpa, pode continuar.
Então, essa coisa de expectativa de lazer, você tem um mercado inteiro, mas nem sempre você pode ir. E sabe uma das discussões mais interessantes em estudos de pré-história, que eu pelo menos acho interessante, é se nossos ancestrais, que viviam em bandos, até, grosso modo, 10 mil anos atrás, até começar a chamada Revolução da Agricultura, que foi se estabelecendo aos poucos, e muita gente acha que o convívio piorou com a agricultura, a violência piorou, inclusive a escravidão, né, sistemática. Mas há uma discussão interessante, é se esses homens e mulheres que viviam, sei lá, há 20 mil anos atrás, tinham mais lazer do que nós ou não.
Pois é.
Tinha mais tempo livre. Né? Matava o bicho lá, comia, dividia entre o grupo e tal, mas o trabalho não era medido por metas, você não tinha que planejar o futuro. Já pensou quanto tempo a gente perde ou ganha planejando o futuro?
Você não tinha que escolher sua profissão com 15 anos de idade. Eu ia falar que se você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, às 5 da manhã você sai de casa, as pessoas estão começando a acordar para cuidar do seu corpo e da sua mente. Então, vai fazer uma caminhada, vai fazer um esporte aqui. 5 da manhã as pessoas já estão no transporte público indo trabalhar.
É isso aí. Você sabe que o Nelson Rodrigues, né? O cara que eu gosto muito, sempre li muito, ele tem uma piada sobre isso, que é basicamente o seguinte... que só existe Granfina. Ele falava muito de Granfina, né?
Uhum.
A Granfina isso, a Granfina aquilo. Que ele só existia Granfina em São Paulo, porque no Rio não tem dinheiro. Ele dizia isso. E ele era um obcecado. Ele era pernambucano, que nem eu, né? Ele não era carioca. Mas ele viveu no Rio de Janeiro a maior parte da vida.
Uma expressão que eu gosto muito dele é batata.
É como traduzir isso, né?
É batata. Toda coisa que eu vejo dele tem um é batata.
É uma expressão antiga, né? É. Quando eu era criança, eu escutava os adultos falando isso.
Batata, né?
Depois é batata. Depois ela perdeu o uso. Uma outra expressão que ele usa é abacaxi. Né? E conversando
frutas
com
e legumes é com ele.
Não, porque era um uso. Abacaxi é hoje que a gente diria um pepino.
Isso.
Mudou, sei lá, a fruta, o legume, sei lá o quê. Mas, uma vez eu conversava com uns amigos, inclusive com um deles que um amigo meu me apresentou, que foi responsável pela tradução do Nelson e edição do Nelson em Portugal. Eles tiveram que traduzir o Nelson em Portugal.
Difícil.
De português para português. Porque você fala abacaxi, batata, não sei o quê.
Coloca lá, é bacalhau. Pronto, tá resolvido.
Mas não sei se bacalhau fez sentido para eles. Uhum. Né? Então, que é o Nelson é um bicho difícil de traduzir.
Sim. Pondé, o que você acha que deu errado nessa geração do milênio?
Olha, hoje, na realidade, as maiores críticas são ao Z, né? Os milênios já estão ficando em paz, né?
Então tá, então vamos dar do milênio
não,
ao pra Z.
A discussão ao redor dos milênios, que existia, sei lá, 10 anos atrás, né? Hoje ainda se fala, mas o foco acabou sendo mais agora a geração Z, né?
É que eu acho que se deu errado pra Z é porque começou a dar errado nos millennials.
É que os millennials hoje estão pagando, diga.
Não, ou será que é porque os millennials já estão ficando velhos e aí para de dar problema?
Para de encher.
Para de encher o saco.
Já paga boleto, né?
Porque o boleto é um grande educador, né?
Então, boleto paga. O boleto ensina você exatamente o seu tamanho.
É.
Né? Os boletos que você consegue pagar fala do seu tamanho.
Né? Coloca o pé no chão, que é uma beleza.
Do quão chato você pode ser, né?
Exatamente. Né? Então, você sabe que uma vez eu estava falando numa empresa de produtos de luxo e tal, para o RH, e numa palestra, e eles tinham, na época, a questão era os milênios, porque isso tem 10 anos, sei lá. E aí o diretor de RH me perguntou, se chama gestão de pessoas, alguma coisa assim.
Isso.
Que é um nome bonitinho para a mesma coisa.
Verdade,
né?
Eu tive essa matéria na faculdade.
Gestão de pessoas, esse é um nome bonitinho para a mesma coisa, né? Mas assim, e ele falou assim, o que eu achava que ele tinha que fazer, já que ele contratava milênios e tal, e eles vinham com uma série de demandas, que são parecidas com a Z mesmo. Eles não têm... O Z parece um pouco os milênios, quando tinham a idade do Z, piorados, de certa forma. Porque estão mais mimados, né? Estão mais medicados, né? Você tem famílias mais atomizadas, as pessoas têm cada vez menos filho.
Uhum.
Então, a chance de um Z ser filho único é maior ainda do que a de milênio.
E esses filhos não estão pensando em sair da casa dos pais.
Inclusive, essa característica.
E
né?
Um outro agravante, né? Porque aí, como a gente está falando de trabalho também, e de mais pressão e de mais trabalho, esses pais também estão trabalhando mais, estão tendo mais culpa de tempo, e aí mima mais. Então, aí, aqui, ó.
A mimação vem daí, né?
É.
Porque você sente que você não está comparecendo, porque os dois têm que trabalhar pra cacete.
É.
E aí começa a mimação.
Assim,
por causa da culpa.
Eu só tenho uma hora por dia com ele, eu não vou deixar ele enfiar a chave de fenda na TV?
Então, não, é mais ou menos isso, né? Não vou deixar ele xingar todo mundo,
é,
né?
É, porque tem pouco, tão pouco tempo com ele.
É, então, o que eu falei para esse gerente de gestão de pessoas, na época, acho que ainda chamava RH, eu falei para ele, ele falou, ah, mas eles chegam, já querem ser gerente, querem dia sabático, sabático é uma palavra da moda, né?
É.
Então, assim, eles querem, eles acham que eles sempre têm razão, né? Que já são sintomas que a gente vê no Z hoje. E eu falei para ele o seguinte, na época estava na moda essa expressão, contrate alguém da classe C. Lembra da classe C?
Sim.
Né? Então, contrate alguém da classe C, né? Vá, dê emprego para alguém que conhece o custo do boleto, certo? Uhum. Alguém que precisa fazer uma vida arrancando ela da parede, né? Do trabalho, do esforço. Se pegar alguém B é A, então, né? É claro que isso é uma generalização, mas e tem diferenças, mas assim, a chance de você pegar um mimado, se for A, 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 então, é maior ainda, né? E os Zs, hoje, quando você pergunta o que, que deu errado, né? Veja, não tem jeito, tem que voltar o Nelson Rodrigues. É assim.
É batata.
É batata. Batata.
É assim, ó. É, na realidade, o primeiro romance que eu conheço, talvez tenham outros, mas o primeiro romance que eu conheço, e muita gente conhece, que trata de conflito de gerações, apesar de que não usa essa expressão, que essa expressão é da contracultura para cá, dos anos 60 do século 20, é um romance publicado em 1862. 1862. Tá? 100 anos antes dos hippies.
Uhum.
Na Rússia. É um livro que se chama Pais e Filhos, que virou nome de revista. Certo? Esse livro foca o conflito entre uma geração de pais e de filhos, portanto, em que os pais são apresentados como conservadores, ignorantes, que não conhecem ciência. E os filhos, inclusive o personagem do filme, tá, do livro, não sei se tem filme sobre esse livro, são dois jovens médicos, portanto, representantes de ciência. Né? E essa geração jovem, que não respeitava nada, 1862, hein? Tá? Que não respeitava nada, que não respeitava os mais velhos, apesar que os dois personagens respeitam muito bem, eles só falam disso, mas eles não atuam a falta de respeito na relação com os pais ou com os mais velhos. Mas está posto lá, por isso que esse livro é profético, e onde que aparece, portanto, o choque entre as gerações, que a partir dos anos 60 do século XX piora, né? Aparece, antes de tudo, diante da ideia de que o mais velho não sabe nada.
Uhum.
É ignorante. Hoje, a gente diria, não sabe mexer em digital. Né? Então, essa ideia das diferenças de geração, entre as gerações, ela está associada ao processo de transformação moderno e da inserção da tecnologia no cotidiano, e da ciência, e da informação. Então, o Bazarov e o Arkady, que são os dois jovens médicos do romance, eles suspeitam que seus pais, eles não conhecem, um deles é inclusive médico, um dos pais, é um médico ignorante, supersticioso, que não conhece ciência da época. Né? Tem uma cena que o pai do Arkady, inclusive, vive com uma serva que existia na época, né, na Rússia, muito mais jovem que ele, tem um filho com ela, o que era muito comum na Rússia, e ele é viúvo, né? E ele tem vergonha, e o filho dele fala mais ou menos assim para ele, pai, mas que bobagem, todo mundo sabe que você vive com ela. E, afinal de contas, qual era o problema de você viver com ela? Você é viúvo, né? Então não é que você está traindo ninguém? E se vocês se gostam, traz ela para casa, né? Você vê que isso é 1862, nossa, tá? Então, de lá para cá, o enriquecimento crescente, a produção de informação, ela acabou, por um lado, produzindo cada vez mais uma certa consciência, que muitas vezes é falsa, de que toda geração sabe mais do que a anterior. Isso gera o que a gente vive hoje, né? A gente vive, inclusive, no sentido de que os mais velhos perdem o emprego, são demitidos, porque não sabem mexer no digital, inclusive. E também o enriquecimento gerou uma situação em que os jovens, como Nelson já falava, nos anos 60 e 70, os mais velhos ficam querendo copiar os jovens. Então, o caso que o Nelson repete muitas vezes é a Granfina, carioca, certo? Que tem o seu filho maconheiro, o Nelson falando isso lá, né? Que bate na cara do pai, dá uma surra no pai, porque está com os amigos maconheiros em casa e o pai não quer que fume maconha em casa. Isso nos anos 60 e 70, tá? E aí a mãe fica do lado do filho, porque acha o filho descoladíssimo e, na realidade, quer aprender a fumar maconha com o filho. É daí que vem um grande estrago, certo? Uhum. Os mais velhos, inclusive os pais, cada vez mais, achando que seus filhos têm uma outra cabeça, que são mais avançados, mais aperfeiçoados, e que, portanto, a diferença dos pais lá de 1862, eles querem ser iguais, querem copiar o modo de vida, querem ter a mesma cabeça. O resultado é o quê? Os jovens perdem completamente o respeito pelos mais velhos.
E a referência.
Perde completamente a referência. Mas se esses jovens entendem que seus pais não servem como referência e querem eles como referência, uhum, os filhos, acabou. Não tem para onde ir.
Eu vi um vídeo, acho que de uma pessoa do RH, né, falando assim, porque hoje se fala que a geração Z não quer ser líder, que a geração Z não quer trabalhar. Sim. E ela falou, ok, isso está correto. Mas parando para pensar, a gente tem uma parcela de culpa nisso, porque foi a gente que criou uma rotina de trabalho super tóxica, de trabalhar de 12 a 16 horas, a gente que fica fora de casa o tempo todo e não convive com os filhos e não tem tempo para lazer, é claro que eles não vão querer trabalhar. Olha o que a gente criou.
O problema é que, na realidade, isso aconteceu porque a gente resolveu produzir progresso. Essa questão é muito séria, certo? Quer dizer, o progresso que a gente tanto gosta e tão necessário, ele dependeu, durante todo esse tempo, de que as pessoas trabalhassem muito. Qual é o país que produz mais riqueza? Os Estados Unidos. É o país onde você não tem proteção trabalhista nenhuma. Não estou defendendo nem o trabalhismo, nem o trabalhista e nem o modelo americano. Porém, o Brasil tem leis trabalhistas. Você já viu algum americano tentar imigrar ilegalmente para o Brasil?
Não.
Já viu quantos brasileiros tentam imigrar ilegalmente para os Estados Unidos?
Sim.
Lá não existe licença maternidade. Lá não existe férias. Tudo é negociado com o padrão, eu quero dizer. Não existe como lei aqui em cima, uhum, tá? Dependendo do seu patrão, do seu acordo, onde você trabalha, até pode ser ótimo, uhum, né? Dependendo do quão você é especializado e, portanto, fundamental, né? Isso acaba gerando riqueza. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse mundo que a gerente RH gerou, ela, como gerente de RH, apesar de dizer isso, provavelmente ela não vai gostar de alguém que não queira trabalhar 30 horas por dia.
Claro.
Ela provavelmente vai racionalizar, na hora que o dinheiro ficar curto na empresa, quem é que está trabalhando 30 horas e quem não está.
Uhum.
O problema é que, quando a gente pensa isso, a gente cria uma expectativa, e esse é o problema da geração Z. Quem é que consegue ser geração Z no Brasil? Filho de rico.
Uhum. Absolutamente.
Nos Estados Unidos ainda é mais fácil um pouco, porque você tem uma classe média muito maior, uhum, e mais segura. Na Europa Ocidental, eles conseguem ser um pouco Z, porque o Estado banca muita coisa, como dizia o Bauman, né? Se referindo aos milênios. Ele falava isso referindo, uhum, aos milênios. Que na Europa se chamava Y, geração Y. Uhum. A gente usou essa expressão aqui até a gente começar a usar a expressão milênio. americana. Então, no Brasil, alguém consegue ser Z é mais ou menos o mesmo tipo de pessoa que consegue ter burnout. Certo? Alguém que, de alguma forma, tem uma estrutura social e econômica, minimamente, para garantir esse vai e vem das minhas crises existenciais. Eu não estou nem dizendo que a crise existencial é falsa. Nem estou dizendo que alguém que não tem a grana não possa entrar numa profunda depressão. Entra! O que eu estou dizendo é que, para bancar isso, escrever livro sobre isso, sair reclamando disso, você precisa ter alguma
tirar um ano
financeira.
Sabático?
Ah, tirar ano sabático, então.
Aí, aí precisa, é uma festa. Precisa ser muito Z, né?
A geração Z está querendo tirar ano sabático.
É, com 12 anos,
juro?
Né? Eu sei que tá. Porque também hoje tudo vira moda, né? Tudo vira moda de comportamento. Sim. O Machado fala, na sua obra, em dois momentos, eu lembro, ele fala mais ou menos assim, Machado de Assis, a partir de hoje tudo será moda. Certo? Ele viveu a maior parte da vida dele no século XIX. Morreu no comecinho do XX. Tudo vira moda.
E não
então,
mentiu. Sabático
era uma expressão que se referia ao mundo acadêmico, né, que vinha dos Estados Unidos, e era o professor, como eles falam, então professor, PhD, doutor, que é a mesma coisa, PhD e doutor, ele tinha o direito de tirar um ano sabático, ano esse em que ele iria se dedicar a um livro, por exemplo. Certo?
Então não era sabático de não ter nada.
Não, não era ficar olhando para o teto. Eu conheço gente Z, que tirou esse semestre agora de sabático.
Eu também conheço.
Gente que tem lá 20 anos, 21 anos, alguma coisa
com
assim.
Com iPhone 15 Pro Max.
É. Que está tirando um semestre sabático.
Sim.
Né? E eu falo, isso é vagabundagem, brincando. Porque é vagabundagem. Só que hoje você gourmetiza. Porque tudo virou moda de comportamento. Sim. Ah, não, está tirando ano sabático. Uhum. E aí todo mundo quer tirar ano sabático. É, se você pode, tem grana, tire. Agora, alguém que tem 20 anos tirar ano sabático... Mas tem uma coisa embutida nisso, sabe? Que é o seguinte, os pais muitas vezes topam isso porque os filhos estão medicados, têm problema psicológico.
É exatamente
entendeu?
Isso.
Entendeu? Então, quando o filho ou a filha fala, ah, eu quero tirar um semestre sabático... então, acha que não, a pessoa é frágil.
Sim.
Né? Ficou frágil, inclusive, porque acabou sendo mimado, muita preocupação. Hoje os pais não sabem direito o que fazer com os filhos.
Sim, e eu até apoio que se trate mesmo, se tem uma doença psicológica, tem que cuidar mesmo da saúde mental. Mas tirar ano sabático nunca nem passou quando eu tinha essa idade, nunca passou, nem sabia dessa expressão.
Então, e olhando,
não era uma possibilidade.
Moda. Olhando, sim, um pouco mais, atentamente, pra, eu nem sei se o fato de parar totalmente... é mais saudável, tipo assim, se mais ajuda, mais atrapalha. Porque a pessoa se desligar totalmente, se desconectar de qualquer obrigação, porque às vezes até o fato de você ter que te dá uma força, sabe? Se eu tô mal e não tenho que nada, quanto menos, né? A lei da inércia, quanto mais nada. Então, se eu não tenho obrigação nenhuma, que seja um curso, que seja uma atividade, que seja um... Se eu não tenho nada... Se eu não saio da cama, eu não saio amanhã e não saio depois de amanhã.
Exatamente.
E não saio. Eu tava falando, essa semana eu tava falando que eu costumo imaginar que a vida hoje ela tá igual quando bati a corda na escola para entrar, sabe? Então, assim, eu não sei em que momento a minha corda começou a bater. Mas quando ela começou, ela tava como era na escola, ela é vizinha, né?
É.
Tipo, eu parei ali e a corda começou a bater. E eu comecei a pular. Comecei a gravar, começou a fazer show, começou a fazer o quê? Hoje a minha corda tá assim, ó. Tá. E eu tô pulando. Eu tenho a impressão que se eu sair, eu posso sair. Eu corro e saio da corda. Mas voltar eu não volto, porque agora a corda tá assim, ó.
Uhum.
E quando começou
sem doer, você não volta.
Pois é. Sem doer, eu não volto. Eu vou levar cordada na cara. Eu vou
alguém
tomar rasteira.
Alguém de 12 anos vai estar pulando a sua corda.
Vai.
Exatamente. É. Então eu falo assim, eu não posso, porque se eu parar de pular agora, a corda vai continuar nesse ritmo e eu não volto nunca mais. Pra essa rotina... Não
isso
dá.
Porque sua vida está dando certo.
É, graças a Deus.
Profissionalmente.
É,
graças
tá
a
dando
Deus.
Certo,
é.
Né? Então, assim, tem uma outra coisa que é o seguinte. Vocês já pensaram no tamanho do mercado de saúde mental que existe hoje? Saúde mental é um mercado hoje. É um mercado. No século XXI, que a gente já está, seguramente será, me parece cada vez mais, eu não descobri a corda, não é nenhuma novidade, cada vez mais uma fronteira do capital. Você tem vários players, de jornalistas a psiquiatras, uhum. a farmacêuticas, psicólogos, né? E quando eu digo que é o mercado, eu não estou dizendo que os profissionais estão enganando. É claro que tem picareta, como tem em todo lugar, né? Não estou dizendo que estão enganando. O que eu estou dizendo é que, no momento que se transformou no mercado, ou seja, no momento que foi comoditizado, certo? Virou um sistema em que, principalmente esses jovens Z, eles entram nisso, as escolas encaminham para psicólogos. Porque a escola tem medo que, se ela não der o alerta, os pais vão acusar a escola depois. Porque vão.
E vão.
Né? Por isso que tem escola que hoje tem até advogado. Né? Então, as relações estão cada vez piores, apesar do mundo ficar falando de empatia e não sei o quê. Ninguém confia em ninguém. É cada vez mais contencioso. Talvez a gente confiasse mais, sei lá, 100 anos atrás, porque tinha menos informação. Eu não estou falando que antes era legal. Né? Nunca foi legal. Cada época tem seus problemas, digamos assim, eu adoro essa expressão. Né? Acho mais real do que problema. Né? Então, assim, portanto, hoje, uma criança, ela já ganha um diagnóstico, porque tem um monte de profissional especializado em diagnóstico. A criança levantou a mão para cá, você tem um diagnóstico. Ela não levantou a mão para cá, você tem um diagnóstico. Isso vai virando mercado. Os pais entram nisso, inclusive, porque são perdidos, não sabem o que fazer. Começam a seguir gente que supostamente é especialista aqui e ali. E o resultado é que essas pessoas, muitos desses jovens começam a tomar remédio. Tem muito Z medicado, né?
Tem mesmo.
Eu, 15, eu sei, sim, tem muito Z medicado. Eu dou aula de graduação há 28, 27 anos, quase 30. E tem muita literatura sobre esse assunto. Quem disser que os jovens, nesses últimos, grosso modo, 30 anos, não pioraram de condição mental e de comportamento, é mentiroso ou ignorante.
Uhum. A gente já ouviu, discussão. A gente já ouviu profissionais aqui que têm esse... uma coisa mais direcionada para o público infanto e juvenil, dizendo que hoje tem muito mais casos de ideação suicida nos pré-adolescentes, que é uma coisa impensável. Seja, a gente, imagina, eu com 12 anos não tinha noção da vida para ter noção da não-vida. Né? E hoje a gente tem casos de ideação suicida. Eu estava montando a casinha da Barbie, gente, com 11 anos.
Então, mas de lá para cá, pois é. Disseram para as meninas que a Barbie é opressão, que você era alienada, que não podia fazer nada disso. Eu sei. Eu sei porque, inclusive, minha mulher é psicanalista. Então, eu sei desse...
Ela atende...
Ah, sim. Já atendeu alguns. Sim. Então, todo psicanalista sabe disso. Psiquiatra, psicanalista, uhum. psicólogo. Sabe disso que você está falando aí.
A minha filha é psicóloga. E ela não... Tipo assim, a atuação dela não quer público infanto juvenil por conta disso, assim. Porque ela falou, prefiro lidar com a galera que tem uma outra cabeça, mas, assim, porque ela é... Deve ser muito doido mesmo.
Você tem filha psicóloga?
Tenho.
Engana bem ela. Putz, é verdade, não é elogio. É assim, quando você atende infanto juvenil, você atende o paciente, o pai e a mãe da criança.
É, foi exatamente o que ela falou.
Mas é.
Ela falou, eu falei assim, mas Macri, eu falei, ainda eu brinquei com ela, falei, por que que então? Porque eu imaginei que era a criança, né? Eu falei, mas tem muita gente procurando ela, falando disso. Eu falei, então por que que você não faz atendimento para os pais? Ela falou, porque é justamente o que eu não quero. Se fosse só a criança. E aí eu pensei, porque eu dei aula há 10 anos, né? E eu falava
mas
isso.
Mas eu sei experiência com jovens.
Eu fui pedagoga. Sou pedagoga, né? Fui atuante.
Sei.
Eu dizia assim, que o problema não era as 35 crianças, eram os 70 pais e os 140
mas
avós.
Com certeza.
É.
Os pais ficam cada vez mais difíceis. E na universidade, que é a experiência que eu tenho, você reprova, que hoje praticamente ninguém reprova, porque a injeção de saco é tão grande, uhum. a mãe reclama, o pai reclama.
Na universidade.
O psicólogo reclama.
E eu lembrei de outro fato, que os pais dessa entrevista de emprego que a mulher estava falando do RH, os pais acompanham os filhos da geração Z na entrevista.
Aí, é isso mesmo.
Tem um pensamento muito maluco, que eu dava lá para alfabetização, né? Tem um pensamento muito maluco dos pais que é assim, não, mas se ele reprovar, sei lá, da segunda para a terceira série, ele vai perder um ano. Eu falo, não, mas se ele não reprovar, ele vai perder os próximos 5, porque ele não vai acompanhar. Você tá preocupada com um ano dele, sei lá, começar a trabalhar um ano antes.
Hoje é mais difícil ainda reprovar.
Nossa.
Não, é quando você dava aula.
Em que momento que foi esse divisor de águas dos pais que antes respeitavam o professor, o diretor ali, que quando o filho era chamado na diretoria, os pais eram chamados também, tem que respeitar, você tá errado. E
se
agora
você voltava com bronca da escola, era duas broncas.
Nossa!
Né? Eu lembro uma vez que eu cheguei assustadíssima em casa, falando, mãe, a professora fez tal coisa, ela falou, que não seja com você.
Uhum.
Eu falei, meu Deus!
E, assim, e não interessa se você tava certo ou se você tava errado. Se você foi pra diretoria, você tá errado, você tem que se corrigir.
Alguma coisa.
Hoje em dia, o filho tá certo.
É, se a escola pedia pra mãe assinar, você falsificava a assinatura da mãe.
Nossa!
Não dá ideia!
Eu não tive
tá
coragem
ouvindo,
de fazer.
Pessoal!
Eu tive que enfrentar minha mãe sendo chamada mesmo e assinando. Eu não tive coragem.
Olha, de falsificar a assinatura da mãe.
O WhatsApp acabou com isso, né? Porque agora a mãe recebe...
agora o WhatsApp acabou jeito. Com isso. E grupo de WhatsApp de escola, de mãe e pai, é um terror.
Nossa,
também,
é todo dia,
o
né?
O grupo é um terror. Mas, olha, você perguntou quando. Assim, olha, se a gente, por exemplo, volta ao Nelson, nos anos 1960, isso já estava se instalando.
Uhum.
Porque isso é direta... Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Isso é diretamente fruto do modo como a modernidade se organiza. A modernidade se organiza desvalorizando tudo o que aconteceu e identificando o futuro como sempre melhor. É assim que a modernidade é. E quando eu digo é assim na técnica.
Uhum.
É assim na ciência. É assim no trabalho diário. Entende? É assim... Não é que a gente acordou segunda-feira, numa segunda-feira, e disse, a partir de hoje nós não vamos respeitar mais os professores. Não. É um processo. Os pais falam que querem, queria uma professora mais perto da idade do meu filho, ter a mesma cabeça.
Meu Deus.
Olha a frase. Ter a mesma cabeça. Isso qualquer pai e mãe fala. As pessoas falam isso tranquilamente e depois criticam. Não, porque hoje os jovens não respeitam os mais velhos. Pega a gente de 50 anos, 60, 40 anos, não, porque hoje não respeitam mais os mais velhos. Mas na hora que vai pensar, por exemplo, num médico, num dentista, numa psicóloga, vai pensar num professor ou numa professora, a ideia de que se é mais jovem tem outra cabeça, cabeça mais aberta, entende melhor do mundo. Eu sinto muito, já era, ninguém nunca mais vai respeitar mais velho.
Uhum.
Já era isso aí. Não adianta fazer campanha. Fazem campanha, até banco faz campanha hoje em dia, né? Mas todo mundo sabe que na área do banking, como se fala hoje, quando você é gourmetizar uma coisa, você inventa uma palavra em inglês, né? O banking, que é a relação com o banco, todo mundo sabe que as pessoas mais velhas, a não ser exceções por conta de trabalho no dia a dia, não sabem nem se relacionar com o banco. Mais.
É.
Então, pode fazer propaganda de banco para terceira idade, combater o etarismo. Isso está aqui, ó. Isso é marketing. Ó. O mundo hoje é um grande circo.
Sim.
Está aqui. Ó. Na prática, ninguém nunca mais vai respeitar os mais velhos. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que minha avó não é legal, nem a sua. A gente tem que fazer disclaimer hoje, né? Porque a recepção hoje é um lixo, quase sempre. Né? Então, estou falando que você não respeita a sua avó. Ah, eu amo minha avó. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o processo modernizador,
sim,
certo?
E que o olhar da sociedade...
Desde o século XIX para cá, o olhar e o modo como a sociedade se organiza materialmente.
Sim.
Entende? Como ela trabalha, como ela produz riqueza, como ela estabelece sua organização de infraestrutura, como se diz, é triturando tudo que já não é mais novo e recente.
Sim.
Isso não vai mudar. Porque a modernidade não vai acabar.
Sim. E você falou do disclaimer agora, é uma coisa que é realmente irritante, porque você tem que, né? A pessoa fala assim, a sociedade, a pessoa fala, não, mas eu falei sociedade ou eu falei Patrícia? Ô, demônio, eu estou falando.
É o famoso, né? Exemplo. Tipo assim,
não, mas eu respeito mesmo. Sim, mas ninguém está debatendo a Joia, sei lá, Joaquina aqui. A gente está debatendo a... Isso é uma coisa...
É estatística minúscula,
isso,
né?
É, tipo assim, não, mas... Na minha família não é assim. Poxa, mas
provavelmente
que bom.
Provavelmente está mentindo.
Provavelmente está mentindo. Mas você falou disso e eu lembrei desse explicar minuciosamente tudo o tempo todo, que é uma reclamação. Bom, eu sinto isso nas divulgações das coisas do show, mas todo mundo que tem qualquer loja ou qualquer coisa diz isso. Que assim, você posta vendo churros a R$3, às quintas-feiras, encomendas até quarta-feira. A pessoa manda uma mensagem na quinta de manhã e fala, posso encomendar? Ou, quanto é o churros? Uhum. Ou, você vende só churros? Ou, sabe? É tipo assim, a pessoa tá lá, tá escrito, é só ler. O que que acontece? É falta de uma barça para fazer pesquisa? O que que é? O que que tá acontecendo?
Então, olha, eu tenho a impressão que é o seguinte, a humanidade nunca foi boa de comunicação. Eles só inventaram essa mentira. Nunca foi boa de comunicação. A linguagem não apareceu para a gente se comunicar de forma complexa. A linguagem... aliás, não apareceu para nada. Não se fala isso no sentido evolucionista, né? Mas para facilitar a conversa, a experiência da linguagem, ela foi basicamente usada para situações de caça, de perigo, de risco, para situações de sedução sexual e afetiva, para brincar, certo? Imagina nós, há 50 mil anos atrás, à noite, quando o sol caía. O que que a gente fazia? A gente ficava ao redor do fogo.
Só que né? Não dá para falar.
Então... ou você ficava dando risada, uhum. Enchendo o saco do outro. Quer dizer, à medida que hoje a grande parte das relações hoje são mediadas por comunicação. Uhum. É óbvio. Como isso que você está dando, que é um exemplo básico. Uhum. Né? Mas quem disse que a gente tem atenção ao ler? Né? Numa situação uhum. como essa. Sim. A pessoa olha lá, ela está interessada nos churros. Ela viu...
A imagem,
palavra churros.
E ela
a imagem
dos churros.
E o resto ela jogou fora. Aí ela começa a perguntar. Porque se você quer vender, você tem que explicar para ela.
Sim.
Né?
Sim.
Resultado, o consumidor hoje, cada vez mais, é um mimado.
Sim.
E como você precisa vender?
Já
porque
tem,
senão né? Você não sobrevive?
É. Você falou, oi, meu lindinho, o churros é R$3.
É uma... mesmo, é.
Não, é umas coisas assim que às vezes nem é para venda. Eu lembro uma vez, tem muito tempo isso, eu postei um story que estava fazendo um croque monsieur. Falei, tô fazendo um croque monsieur. Aí a pessoa mandou, o que é croque monsieur?
Você estava fazendo em casa?
É. Sim. Aí a pessoa, claro que não, né, com molho bechamel, era um molho branco. Mas assim, mas a pessoa mandou, tipo, o que é croque monsieur? E tá tudo bem a pessoa mandar, mas é que eu fico pensando assim, cara, você escrever o que é croque monsieur e me mandar no meu inbox, você já mandou no Google, em 3 segundos você tem a resposta. O tempo de mandar pra mim, você já tinha a resposta. Por que, que você vai mandar?
É, mas a figura segue você, tá uhum. acompanhando você fazer o sanduíche.
É, e aí...
Queria que você explicasse, que ele quer ver você explicando,
isso,
entendeu?
Isso, não, e assim, nesse quesito, eu super entendo porque tem a mexer, tem a relação, tem a interação. Mas em querendo saber de fato... Sabe, parece que as pessoas não vão atrás do negócio de verdade.
Olha, eu lembro de um case engraçado de um ex-engenheiro do Google que escreveu um livro chamado... O livro é de 2017, então não é um livro novo. Mas ainda vale hoje.
Ainda é novo também.
Não, eu digo assim, tudo que
depende.
É antes da pandemia...
Etarismo? Depende.
Tudo que é antes da pandemia parece pré-história, né?
Total.
2017. Mas assim, é um livro chamado Everybody Lies. Todo mundo mente. Ele está citando o Dr. House, né? Aquele personagem da série Dr. House, né? Que é um cínico. Hoje não fariam essa série, seria processado.
Por isso que não tem
aprender.
Nova temporada.
Não, acabou. E nesse livro tem um case, vários cases que ele dá sobre Todo Mundo Mente, que é, ele mostra assim, olha, num determinado momento, ele escreve o livro em 17, lança em 17, as mulheres americanas estavam na moda de postar seus maridos... fazendo comida para elas. Uma moda que chegou aqui também. Essa história de homem cozinhar, com forma de sedução, né? Com forma de quebrar a rotina, não sei o quê. No Instagram.
Uhum.
Mas a pergunta que naquele período mais se fazia, e assumindo que eram perguntas de mulheres, né? Era como saber se meu marido tem uma amante? Como saber se meu marido é gay? Essas perguntas pressupõem a mesma coisa, seja no âmbito hétero ou no âmbito gay,
uhum.
que o marido está fazendo
mentindo.
Com outra pessoa aquilo que não está fazendo com ela. Por isso que ela está perguntando, como é que eu sei? Para o Google, né?
Uhum.
Ou qualquer buscador. Como eu sei se meu marido é gay? Como eu sei se meu marido tem uma amante? Não bate, era isso que ele estava querendo explicar na hora, não bate o conteúdo do Instagram com o conteúdo do Google. Porque os buscadores hoje, eles são o verdadeiro oráculo. É onde você vai quando quer saber alguma coisa. De verdade.
Uhum.
Porque se mentir para ele, é que nem mentir para o Waze.
ou para o médico.
O médico, essa é a mentira, esse é o estilo de mentira muito antigo. É. Mas é a mesma coisa.
Sim.
Né? Porque você não vai chegar onde você quer chegar. E, portanto, essa relação que o ser humano tem com a comunicação e a linguagem, que é um objeto de reflexão muito da psicanálise, por exemplo, freudiana, lacaniana, que é a que eu conheço, é assim, a comunicação, a linguagem, a língua, aparentemente não existe para comunicar. A gente acha que existe.
Sim.
Ela comunica de vez em quando. E quando você consegue focar, prestar atenção, sabe? Tem sim, todo sim. Um... Tanto que, às vezes, a gente fica cansado de estudar, sim. De ler, de
prestar atenção. A gente tem burnout, né?
Tem burnout, isso aí. Aí fica, sei lá, um ano de sabático.
É isso.
E onde você viveu? Como você fez compras?
No banking.
Como você pagou o IPTU? Como você pagou seu transporte? Estava de sabate, já um lugar veio o dinheiro.
Pois é, é uma dúvida, né? Tem uma brincadeira, o pessoal fala assim, ah, eu queria saber como é que ganha dinheiro, que falaram para mim que era trabalhando, mas claramente não é.
Bom, isso é uma outra questão, né? Tem um economista americano, filho de família norueguesa, mas nascido nos Estados Unidos, chamado Veblen. É um dos... filósofos clássicos da economia, ainda se falava em filósofo da economia, século XIX, que ele escreveu um livro famoso chamado The Leisure Class, A Classe do Lazer, onde ele defende a tese de que os verdadeiros ricos e poderosos nunca trabalharam.
Uhum.
E quem trabalha nunca ganhou muito dinheiro.
Sim.
Certo?
Sim.
Porque está sempre ali pastando.
É. Né? Os ricos são os donos do seu tempo.
Exatamente. E do tempo deles,
e
né?
E do tempo deles.
Teve uma matéria, até cheguei a comentar, da herdeira da L'Oréal, que é europeia e tal, e aí falando que ela era considerada uma das pessoas mais bem, assim, ricas, né? Poderosas, ricas e tal. Porque não só por grana, porque obviamente tem pessoas tão ou mais, com mais dinheiro do que ela. Mas ela tem uma coisa muito cara, que é o anonimato. Porque ela não é uma atriz milionária famosa. A Jennifer Aniston é milionária, mas ela não vai no shopping, ela não vai, ela não sai, não tem paz, né, na vida dela para estar onde ela quiser. E essa mulher, ninguém sabe a cara que ela tem, assim. Então, era uma entrevista longa, uma matéria longa falando sobre isso. Não era sobre ela especificamente, mas sobre essa, o valor do anonimato, da riqueza no anonimato, ou anonimato na riqueza, enfim.
Vocês já imaginaram que era assim com todo mundo no passado? Ninguém sabia quem era o rei,
pois
só
é.
Quem estava do lado. Ninguém sabia. Tem, inclusive, um filme da Joana d'Arc, que tem uma cena muito significativa, em que a Joana d'Arc, né, aquela personagem medieval francesa, guerreira, que ela... Estão querendo se livrar dela e ela quer uma hora com o rei. Né? Então, o rei troca de roupa e de coroa com um funcionário, digamos, dele, que também é nobre, normalmente. E aí, quando ela entra no lugar que eles estão, não dá nem para chamar aquilo de sala, assim... Ela vai direto para o rei verdadeiro. É uma das coisas que o filme quer dizer que ela era especial, santa,
sim.
Tá? Mas, assim, teoricamente, na prática, provavelmente ela iria para o outro cara.
Sim,
porque
claro.
Ela não sabia a cara do rei.
Sim, claro.
Não se sabia a cara de ninguém.
Ah, tem uma história da
rainha,
né? Elizabeth, que ela tava, que conta, o guarda dela, que era o guarda mais próximo, contou essa história, que eles estavam andando, tem muitas décadas, mas eles estavam andando pelo palácio e tinha gente visitando. E tinha dois jovens, sabe dessa história?
Não,
que chegaram.
Sei. Mas entendi.
Eles
onde
chegaram.
Deve chegar.
Eles chegaram e começaram a conversar. Você pode tirar uma foto nossa, alguma coisa assim? Vocês moram? Não, somos daqui mesmo, de Londres. Ah, vocês moram aqui e tal. A gente veio aqui para tentar ver a rainha. Vocês já viram a rainha? Falando com a rainha e o guarda que estavam ali passeando calmamente. E aí falam para ela assim: a senhora daqui, a senhora já viu a rainha? A senhora conhece a rainha? Daí a rainha fala, eu não, mas ele sim. Porque ela não conhece a rainha.
Ela nunca encontrou a rainha.
Você já encontrou a rainha? Isso, ela fala, não, mas ele já. E aí nessa hora os dois cagam pra ela e começam a conversar com o cara. Porque agora ele passou a ser mais interessante.
É claro.
Já que ele conhece a rainha. E trocam uma ideia com o cara e vão embora. E aí ele conta que depois que eles saíram, ela vira pra ele e fala assim, eu queria muito... estar presente na hora que eles descobrirem
quem é a rainha.
Que eles conversaram com a rainha.
E olha, isso é agora, né? Século
pois
passado,
é, estamos falando
né?
de, sei lá, 30, 40
então,
anos.
Imagina há 1000 anos atrás, 500 anos atrás. Então, você tinha uma querela com alguém, um problema com alguém, você fugia 100 quilômetros, ninguém te achava.
É.
Uhum. Ninguém sabia quem era você.
Pois é.
É, e se você quisesse falar, com, por exemplo, com o rei, você tinha que fazer uma peregrinação de não sei quantos dias.
E olhe lá para você lá, chegar lá. E se alguém enganasse, você podia falar com alguém que não era o rei.
Pois
que
é.
Devia ser muito comum.
Sim.
Acontecer, muito comum.
Sim.
Né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, hoje a gente é mais livre, a gente é mais livre num certo número de coisas. Mas não é evidente que a gente é mais livre em tudo. Hoje todo mundo, e agora com as redes sociais, que as pessoas se expõem...
Sim.
Todo mundo sabe quase que a cara de todo mundo.
É. Aquela história do cara ter três famílias espalhadas por aí ficou bem mais difícil agora.
Agora é impossível, né? Agora é impossível. É. Porque antes, você imaginava, era a figura do caixeiro viajante, né?
É.
Ou do marinheiro,
uhum.
que tinha uma mulher, uma Maria em cada porto, como se falava.
Uhum.
Ou caixeiro viajante que tinha duas famílias, três famílias. Ninguém se comunicava. Eu continuo achando que era uma ginástica do cacete ter três
sim,
famílias.
Sim,
independente sim. de comunicação ou não, acho que era difícil. Mas era viável nesse sentido, né?
Uma pergunta sobre isso. Por que que dizem tanto, por exemplo, quando acontece uma traição por parte do homem, que é a natureza dele? Ele sente mais desejo sexual e ele não consegue se controlar e por isso está justificada essa traição, né, em alguns casos. Da onde surgiu isso?
Olha, justificada eu não sei. Depende do sentido do que é justificado.
Claro, para mim não está, não.
Não, mas eu digo, uhum. eu sei que para você não deve estar. Mas eu digo assim, é muito provavelmente, ao longo de milênios e milênios, os homens sempre foram mais fortes fisicamente do que as mulheres. As mulheres sempre foram, pelo menos a maior parte delas, submissa, né? Porque tinha mulheres que chegaram rainha, poderosas e tal. Também tinham, mas era menos... Então, é muito provável que o homem tivesse à disposição muito mais a possibilidade de poder realizar o seu desejo sexual. Isso é mais do que provável.
Uhum.
Era assim, devia ser assim. Outra coisa, para o homem, isso é uma questão que não tem tanto... Tem a ver com a história depois que inventaram a pílula, grosso modo. Assim. Para as mulheres, o sexo sempre custou muito caro. Muito caro. Imagine vocês, há 10 mil anos atrás, transando todo dia, como era muito mais comum transar do que hoje, né? Quantas vezes vocês ficaram grávidas?
Eu, nenhuma.
Não agora, há 10 mil anos atrás.
Ah, sim.
Imagine.
Uhum.
Imagine quantas vezes você teria ficado grávida.
E era aquela coisa, 20 filhos, 15
e
filhos.
Tinha que ter, e é isso aí.
Não, é assim, primeiro não se tinha muito o que fazer. Certo?
Uhum.
Hoje o celular é uma garantia que o casal não vai transar. Né? Não se tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que divertir, não tinha lazer, como a gente estava falando.
E nem proteção, né? Método
anticoncepcional. Não, é provável que, à medida que nós descobrimos que filhos e mulheres ficavam grávidas a partir do sexo, porque a gente não devia saber isso o tempo todo, né? Mas isso lá atrás. Quando a gente descobriu que estava vinculado, é possível... que nós, sendo sapiens, sapiens racionais, a gente é igualzinho a 100 mil anos, 200 mil anos, biologicamente, né? É igual a nós, eu quero dizer. É provável que a gente tenha estabelecido rotas como faz sexo anal, faz sexo oral, sai na hora de gozar, aquilo que a gente sabe até hoje.
Uhum.
Né? Mas, evidentemente, que isso não é... Primeiro, limita o ato sexual e, depois, não é tão seguro tabelinha...
Uhum.
Né? Quando se aprendeu o ciclo menstrual, como se fala a tabelinha, hoje está no celular da menina, né? Então, assim, mas depois que inventaram a pílula, como se falou depois da invenção da pílula, a mulher ficou mais livre em relação ao seu aparelho reprodutivo.
Uhum.
Então, um dos fatos que muito provavelmente influenciou o comportamento masculino e feminino é simplesmente o fato de que o homem não fica grávido.
Sim.
O homem, ele transa com a mulher aqui, levanta e vai embora. Transa com outra. A mulher tem ônus. A chance de ela transa, ela engravida.
Sim.
Isso é o ônus. Então, o que os darwinistas falam? A seletividade sexual feminina é, antes de tudo, fruto da inteligência. Feminina. certo? Sabendo que ela paga o pato, digamos assim, né? Muito mais do que o homem, tem comparação. É claro que hoje pode-se falar que o homem ajuda a cuidar de criança e cuida e não sei o quê. Tem toda essa discussão
de
aí
novo,
hoje.
De novo, não estamos falando do João. Sim. Estamos falando.
É, e inclusive ele continua não engravidando.
É.
Sim.
A não ser que seja o homem trans, que é outra discussão, não vou entrar aqui. Ele não engravida e é minoria esmagadora, ele continua não engravidando.
Sim.
É ela que se preocupa com o corpo, ela que vai sentir a dor,
sim,
ela que vai sentir a amamentação, ela que vai perder o sono, ela que não vai conseguir dormir direito à medida, sim, que a barriga cresce, ela que tem medo. Ele pode estar ali do lado, pode ser um cara muito próximo.
Super participativo.
Pode ser, mas não é ele.
Uhum.
Nunca foi.
Sim.
Como não imaginar que isso impacta o comportamento?
E tem uma coisa sobre o sexo em si, né? Que você estava falando sobre o homem encontrar mais ou ter mais facilidade para isso. Porque também... O ato sexual em si também foi mudando muito e não se entendeu sempre o sexo como se entende hoje, em questão de liberdade de comunicação com o parceiro ou de entender o que dá prazer pra mulher. Então, a gente não é raro
isso,
a gente
então?
Ver... Então, não é raro a gente ver em séries ou em filmes pouco antigas, né? Estamos falando, sei lá, de 200, 300 anos atrás, né? O que a gente vê aí, se for para jogar para 10 mil anos para trás, então...
Não tem quase nada.
Então, o que era? A mulher era um depósito... do órgão masculino. E aquilo, para a mulher, é doloroso, é incômodo, é tudo, menos prazeroso.
Uhum.
Então, o cara vai querer muito mais do que a mulher, vai se entender que o cara quer mais do que a mulher, quando, na verdade, se a gente entendesse o sexo como se entende hoje, a mulher também quer tanto quanto o cara, porque hoje ela tem prazer, hoje é gostoso para ela.
E ela não precisa ficar grávida como ela ficava.
Isso.
Ela tá livre, em grande medida, disso. E você tem... Hoje, toda uma discussão, que não começa com a discussão da mulher, mas as mulheres pegam carona nisso, que é a discussão da liberdade individual trazida pela burguesia, né? A ideia de liberdade individual, a ideia que em filosofia se chama autonomia, você poder decidir aquilo que você quer ou não quer. E as mulheres trabalhando... Ó, voltamos ao dinheiro. As mulheres... Não quero dizer que tudo é dinheiro, mas esquecer dele, né? É pensar,
sim,
a lá, sei lá, conto de fadas. Uhum. Então, assim, a mulher trabalhando hoje, ela tem... É muito mais fácil, nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas é muito mais fácil, se ela quer sair do relacionamento, ela sai do casamento.
Tem mais autonomia.
Sim, claro.
Porque tem dinheiro.
Sim.
Se ela trabalha, ganha o dinheiro
ela
dela.
Ela não precisa ficar, né?
Qualquer pai de menina, hoje, de filha... Pai, estou falando mãe, porque estou falando pai para ficar bem claro. Qualquer pai de filha hoje fala, minha filha, trabalhe, tenha carreira, se forme, para você não depender de homem nenhum.
Uhum.
Certo?
Sim.
Então, assim, no momento em que você introduz essa variável da infraestrutura, ou seja, do dinheiro, do trabalho, a mulher ficou mais... Ela pode mais facilmente circular... E dizer se ela quer ficar, se não quer, se ela quer ser tratada como um igual na relação sexual, que você estava se referindo.
Sim.
Né? Quando a mulher era muito dependente do homem,
uhum,
eu digo dependente para comer, era muito mais fácil aceitar o que você perguntou antes,
uhum,
né? E era muito mais difícil ela poder sair dessa relação. Imagina Roma... Roma é uma grande civilização, né? Império Romano, grande. A maior que se conheceu no Ocidente até hoje, em termos de tempo, né? Muito maior do que as outras. Em Roma, se uma mulher andava sozinha na rua, alguém podia considerar que ela não era de ninguém. Então, ele podia encostar ela na parede e transar. Em Roma, hein? Então, uma mulher... uma mulher de casa, como se falava, significava que ela não andava sozinha na rua. Ela andava com proteção,
uhum,
porque ela era de casa, certo? Ela, uhum, tinha casa. Se ela estava sozinha na rua, ou ela era escrava, ou ela era uma mulher livre,
uhum,
mas que não tinha casa, era pobre.
Ou mendiga, assim, também.
É, ou era pobre, não tinha casa, né? E, assim... E mesmo escravas, dependendo de quanto o dono valorizava aquela escrava, né, ele poderia colocar proteção para ela também. Que era posse dele.
Sim. É. E porque se ela engravidar, é um prejuízo para ele.
É, né? Assim. E se alguém violentava ela e ela sofria, entende? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não tem nada de óbvio ao longo da história, e isso que a gente conhece hoje, que nós estamos falando, isso pode ir para o saco se acabar a economia, a sociedade que a gente... Pode ir para o saco. Se tivesse uma catástrofe,
uhum,
os homens iam voltar a se matar em guerras,
uhum,
e as mulheres iam voltar a ficar grávidas o tempo inteiro. E morrer de parto, muitas delas.
E você sabe que uma catástrofe tecnológica não é muito difícil de acontecer. Por exemplo, a gente estava escutando em outro episódio aqui com outro convidado dizer que o Brasil, por exemplo, não tem GPS próprio. A gente usa dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos resolverem não ceder mais o sinal de GPS, tudo desanda, tudo em relação à tecnologia, porque a gente depende de GPS para tudo. Para a agricultura, a gente depende de GPS para transporte, a gente depende de rota de avião. Então, um desastre tecnológico é assim. Basta os Estados Unidos cortarem nosso GPS que...
Olha, de fato, eu não sabia disso, né? Mas...
E aí estamos falando de uma coisa grande, mas relativamente pequena, perto de todos os outros estragos tecnológicos.
Sem
nada nenhuma, né?
Sem tecnologia... Aliás, tem um filme... Não sei se vocês viram. É mais ou menos recente, chamado After Us. Vocês conhecem?
Já ouvi falar, mas
com
não assisti.
Com a Julia Roberts.
Uhum.
Então, não posso dar spoiler. Que pena.
Não, pode
mas,
falar.
Mas assim, não, mas eu não preciso dar spoiler. Não preciso falar como acaba, né? Mas o filme começa, digamos assim, com a queda geral da internet, do Wi-Fi, de tudo nos Estados Unidos. Ali, nos Estados Unidos, porque é onde se passa a história. E aí vai avançar, né? E eu não preciso falar como ele avança.
Como é o nome?
Eu acho After que us. Em inglês é After Us. Depois de
depois
nós.
Depois de nós.
Eu
já,
acho
já
que
vi,
é esse.
Já vi esse nome.
É.
Já.
Então, assim, é com a Julia Roberts, né? Então, assim, dá para a gente imaginar, vendo esse filme, ruim o dia a dia. Ruim.
Tudo.
Simplesmente. E hoje, até o pagamento das coisas. Porque hoje, às vezes, você vai pagar em cash um táxi, por exemplo, que você não chamou pelo aplicativo qualquer. Pegou no ponto, sei lá. Você vai pagar com dinheiro? Ele não quer. Tem o problema dos assaltos, mas também tem o problema que ele prefere Pix,
uhum,
ou cartão.
E ele não vai ter troco.
E ele não vai ter troco, é isso aí.
É.
Ele não tem como trocar. Se apresenta para ele 50 pau, 100 pau, ele não tem como trocar. Uhum. Isso é muito comum em muitos lugares. Tem muitos lugares que dizem, não aceitamos dinheiro.
É mesmo.
Então, até a circulação da moeda hoje, se caísse o sistema...
Nossa.
Você não ia nem conseguir pagar as coisas.
Imagina a galera que tem Bitcoin.
Nossa,
aí
já é.
Esses, então, iam pro saco.
Ô,
diretamente.
Gente, a gente esqueceu de mostrar o emblema. A gente embarcou num papo tão gostoso
vamos,
aqui.
Vamos para o emblema da semana.
Coloca pra gente aí, Christian. Ah, que massa.
Que legal.
Que legal.
Nossa,
ficou muito legal.
Sou eu esse aí
embaixo. É ela.
E ali ao lado é a Isabela Taviani, cantora que vem aqui essa semana também.
Que vem na quinta-feira. Isso mesmo.
Ah, é por isso é o emblema da semana.
É,
exato,
o emblema da semana.
Tá. E aí ó, as outras coisas que estão em volta, que é aquela lupinha ali e aquele 90 ali embaixo, são os outros episódios da semana, que é o Vênus Retrô e o Vênus Investiga, que são outros formatos que a gente faz. Um ali de coisas retrô, a gente fala sobre coisas da década de 80, 90. E o Investiga, a gente fala sobre crimes, enfim.
Ah,
aí
é?
A gente tem. Uh-huh, toda quarta-feira, a gente tem uma novelinha, uma minissérie de 4 episódios todo mês. Às vezes 3, às vezes 5, mas normalmente 4.
Amanhã começa do caso Pesseguini, que a gente fez por último. Que a gente retratou.
Investigou.
E que a gente investigou. É. A gente traz alguém que trabalhou na época do crime, né? E aí a gente
pra
conversa com essa
pessoa. Policial?
É, às vezes é um perito, um jornalista.
Ah, sim, um jornalista.
Ou
também.
Fotógrafo do
isso, fotógrafo
da perícia. Alguém que atuou no caso para conversar.
Legal
e é legal
isso.
Porque às vezes vem informações que... Porque, óbvio, né? Não fúteis para o processo. Mas às vezes que, tipo assim, ah, isso aqui tanto faz, sabe? Tipo, isso aqui não interfere no julgamento. Então não chegou ao conhecimento, mas são... detalhes, detalhes curiosos ali sobre o fato, sobre o bastidor.
Tá? É quase um true crime.
Isso mesmo.
Isso, isso.
E no Vênus Retrô, outro dia a gente estava vendo o preço das coisas nos anos 90, a gente ficou em choque.
Antes da inflação?
É. É,
ou durante.
A inflação acabou
durante,
na metade dos anos 90.
Sim, mas mesmo assim, e a gente sabe que o salário mínimo era outra história, mas assim, a alface é um centavo, não entra na minha cabeça. Um centavo.
Olha, você vê, Fernando Henrique Cardoso, que fez o Plano Real quando era ministro do Itamar Franco e depois foi eleito, o Plano Real foi a coisa mais importante que aconteceu no país. Os mais jovens não têm ideia do que é isso. Coisa mais importante... Verdade. Das últimas décadas que aconteceu no país, porque acabou a inflação. E a inflação era... O dinheiro caía de valor de um dia para o outro.
Às vezes no mesmo dia.
E você... Chegou o momento que a gente estava chamando RV, depois dólar como referência. Quer dizer, a inflação era um inferno, principalmente para os mais pobres.
Sim.
O Fernando Henrique como montou uma equipe, depois virou presidente. O Plano Real acabou com a inflação. Agora, me diga quanta gente hoje, você falar para a molecada, sabe quem é o Fernando Henrique?
Não.
Sabe o que ele fez? Certo?
O que é cruzeiro? O que é cruzado?
Não sabe nada disso. E não sabe, por exemplo, que na época não era evidente que todo mundo era a favor do plano cruzado, do plano real, né? Que teve o cruzado antes, que não valeu nada. Não era dele. Que era a favor do plano real, né? Tinha muita gente que hoje aí desfila de legal, que eu não vou dizer quem é, que era contra o Plano Real. Era contra.
Votou contra.
Certo? Votou contra o Plano Real. Certo? E o Plano Real foi a única coisa boa que aconteceu no Brasil nas últimas décadas. De fato, estrutural, eu quero dizer.
Uhum.
Foi importante, que hoje todo mundo usufrui.
Sim. É que é bom ser pai de filho educado, né? É bom ser pai de filho estudioso, né? É bom ser pai de filho que deu certo. O filho que não deu certo, a gente não conta.
Esconde.
Né? É, então, mas aí agora todo mundo quer ser pai.
Com certeza, né?
Não, eu tava lá também.
Eu tava a favor.
Eu apoiei.
Eu apoiei. Quem tava, que já era adulto na época, sabe que não foi bem assim.
É, né? É verdade.
Bom, Dé, muito obrigada por você ter vindo.
É.
Estamos no seu limite.
Que pontualidade.
A gente...
É que eu tenho uma outra entrevista hoje.
Mas é bom, porque assim, obviamente a gente queria mais tempo com você. Mas é bom, porque daí você fica devendo um tempo pra gente,
não,
tem
é
que
claro,
voltar.
Tudo tem que acabar antes da hora.
Perfeito.
Sempre.
Então volta, tá bom?
Obrigado, meninas. Foi um prazer.
Nossa, todo nosso.
E ó, não esqueçam que a gente tem um cupom de desconto pro livro novo do Pondé, que é Diálogo sobre a Natureza Humana. Com o cupom Vênus30, você clicando aí no link da descrição, você consegue comprar bem esse livro aqui.
É isso.
E receber na sua casa. Tá bom?
Obrigado, meninas. Obrigado a todo mundo aí.
Suas redes sociais?
Então, esse é o certo problema. Eu não vou... As minhas redes sociais estão na mão de uma empresa.
Tá.
Que a Camila é uma delas, das sócias, né? Que marcou o horário e tal.
Mas sim, tá bem movimentada lá.
Tá, mas é, assim, é claro que eu produzo conteúdo, elas me pedem e tal, pro YouTube principalmente. Mas, assim, eu não administro e não vou nas redes sociais.
Entendi.
Então, quando perguntam para mim, assim, eu nem sei direito os endereços. Eu não tenho Instagram no meu celular, tá no tela. É isso aí. É isso aí. Mas, tudo bem. Obrigado.
Mas eu estou lá.
É assim que é, eu estou lá. Eu respondo perguntas fazendo vídeo do YouTube, né? Que eu gravo, sempre pergunta de algum seguidor. No Instagram eu também gravo vídeos, mas é elas que administram, elas que respondem. Mas elas não fingem que sou eu, não. Quem me segue sabe, tá? E eu nunca sei nada que falam, assim, quando me xingam, não me xingam.
Ai, que
ou
bom.
Mesmo na Folha, não leio comentário nenhum, nem na TV Cultura, eu não quero saber.
Só vai fazendo, né, as outras coisas.
É, eu quero saber.
O Ariano Suassuna fala, né? Que tipo assim, a pessoa fala, vai falar de mim. Fala nas minhas costas mesmo. Eu quero que fale nas minhas costas.
É
não isso. Fala pra mim, não,
mas
que eu não
é
quero
isso mesmo,
saber.
Eu sou seguidor dele. Do Ariano Suassuna. Eu não quero
isso.
Saber. Pode xingar.
Fala na minha frente, não fala nas minhas costas. Ele fala, não, fala nas minhas costas
mesmo.
Mas olha,
é tanta bobagem que tem. Aí, às vezes, eu leio de colegas da Folha ou de outros jornais comentários, não dos meus, porque eu não sou maluco, eu não quero ter dor de estômago, mas tanta besteira que se fala,
sim,
mas é tanta besteira.
Sim.
É absurdo, a pessoa escreve uma coluna falando X,
uhum,
e o comentário acusando a pessoa de ter falado menos X.
E eles vão polarizar qualquer coisa que você falar. Você pode falar de coxinha.
Eu falo discutir coxinha.
Eles vão linkar com outra coisa, com viés político e de religião.
É uma total perda de tempo se preocupar com comentários.
Sempre tem o Zé da Couve de Chimboquinha do Oeste, que não fez absolutamente nada, mas ele acha que ele sabe muito mais daquilo, seja o que for aquilo.
Especialista. Né?
Nossa, o quê? O Zé da Couve? Ele sabe tudo.
Agora ele entende tudo de conflito israelo-palestino.
Totalmente, tudo. Viu? Nossa! Como a galera dá opinião?
De tudo. Dá opinião.
Eu falo que nos falta um pouco de Glória Pires, não sou capaz de opinar. Lembra da Glória
lembra
Pires?
Da história do Oscar?
No foi? Oscar, é. Fala, mas que gênia. Não, a gente precisava de mais, um senso de Glória Pires, não sou capaz de opinar. Só fala, mais não sou capaz de opinar.
Quando você começa falando assim, eu não entendo muito sobre o conflito, mas não fale, então. Se você não entende, se você não entende, não
E são opiniões fortes, né?
É.
É engraçado. Isso é uma ideia que é um escritor... O espanhol Fernando Aramburu, vivo, escreve no livro dele Quando os Pássaros Voltarem, muito bom, eu indico a leitura. Quando os Pássaros Voltarem, um romance. Ele fala assim, quem tem normalmente convicções muito fortes e opiniões sobre temas muito complexos, muito fortes, é porque provavelmente leu pouco.
É isso mesmo.
Sensacional.
Eu acho que eu vi você dizendo assim que estão tratando isso como fla-flu.
É.
Né? E não é.
E não é.
A única, eu ia falar que a única coisa possível para se dizer com mais depois de não entendo sobre o conflito, mas não entendo sobre o conflito, mas estou vendendo meu CETA 98, quem quiser falar comigo. É a única. É tipo assim, não, fala de outra coisa,
o
então.
CETA 98.
Sei lá.
O Celta foi bom.
Olha só, você que ficou até aqui, já se inscreve no canal do Vênus, tá bom? Pra acompanhar todos os nossos conteúdos. E nos sigam nas redes sociais, que não é a gente que administra. @ Vênus
melhor,
né?
Melhor.
E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais.
Essa a gente administra.
Cris Paiva com dois S, e Yas e Assine. Segue a gente lá. Em breve, vem coisa boa por aí.
Eita, tá vindo coisa aí. Um beijo.
Beijo.